Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: mesas e idosas pelo ar e bolos pela goela abaixo, caraças.
Que entrada.
Gostei de dizer. Bom, surgiu uma história gira e perfeita para esta rubrica, de um lugar inesperado. Eu fui ao podcast do António Raminhos, Somos Todos Malucos, e uma das coisas que eu falei lá foi dos meus ataques de fúria castigadora sobre objetos nos quais acidentalmente eu bato. Um tema, aliás, imortalizado pelo nosso Ricardo Araújo Pereira num episódio da Mixórdia de Temáticas, onde ele falava da necessidade de punir quinas.
É verdade.
Lembram-se disso, não é?
Era o puno quinas.
O puno quinas. Eu puno, eu também puno tudo quanto é objeto em que bata. Ombreiras de portas, pés de cama. E no episódio do podcast do Raminhos eu contei da vez em que eu bati com o dedo do pé na mesa que eu tenho no centro da sala de estar.
E quiseste matá-la.
Epá, isso. Gritei impropérios e, em fúria, eu ameacei que pegava na mesa e a deitava na lareira.
Verdade.
Sim, nós temos isso. Um separador com essa história.
Com essa história, sim.
Para ela arder como castigo do que me fizeram ao pé. Há um lado em mim que gosta de pensar que os objetos inanimados são, por um lado, perversos, mas por outro, que sofrem na altura de pagar pelos seus crimes, não é? Eu imagino a mesa a gritar na lareira: não! Não!
Desculpa!
Mas nunca fui muito longe. Eu fico-me pelas ameaças, ou, na pior das hipóteses, pego em algo que tenho à mão e bato várias vezes no objeto prevaricador. Um dia, o que aconteceu? Dei com o cotovelo na ombreira da porta do meu quarto. Qual era a única coisa que eu tinha mais à mão? As almofadas da cama. Então o que aconteceu foi que peguei numa delas e espanquei com fúria insana várias vezes a ombreira da porta com uma fofa almofada, para a ombreira aprender a não repetir. Bom, o Raminhos pôs este clipe de eu contar da minha fúria contra a mesa no Instagram, e é então que surge uma senhora que assina Didizinha com a melhor história de punição de um objeto agressor que eu já vi na vida. E eu adorava um dia chegar a este ponto. O que se passou, diz ela, é que o avô e a avó estavam a discutir por coisas de rotina. O avô bate com o pé na perna da mesa. Diz ela, ficou furioso, ainda a ralhar porque é que a mesa estava ali a estorvar, e então decide mandar a mesa pela janela fora. Isto é incrível.
Tão simples.
E diz ela, o meu pai, que tinha 12 ou 13 anos nessa altura, descansado na varanda, só vê o meu avô aparecer com a mesa na mão e a mandá-la janela fora. Diz ela que o pai viu a mesa pelo ar, que parecia um planador. A mesa à terra, não é? Fica logo desengonçada, mas a história é melhor ainda. Mal a mesa cai, diz a Didizinha, o que vale é que houve logo um homem que ia a passar e que pegou na mesa e a levou ao ombro.
Pronto.
Olha,
ao menos,
olha.
Não ficou um mono na
rua. Adoro esta parte. Eu adoro esta sucessão de acontecimentos. Houve um homem que pegou na mesa e a levou ao ombro, mesmo com a perna da mesa ligeiramente desengonçada. Pá, ponham-se na pele do tipo que está lá em baixo. Vê uma mesa aterrar no passeio, parece um disco voador, não é? E pensa: olha, não é má, deixa cá levar.
Estava mesmo a precisar.
Ele nem sequer questionou, tipo, isto é de alguém.
Não, não.
Não.
Está aqui, é meu.
Está aqui, é meu.
Se Deus enviou, claro. É meu.
Sim, sim, sim. Bom, adorei esta história e as imagens. Há uma história de há uns dias, da qual eu não falei aqui no Homem que Mordeu o Cão, e é um crime não falar desta história nesta rubrica, porque, embora eu não inveje e tenha solidariedade e empatia para com o susto de que a senhora protagonista desta história deve ter apanhado, na prática isto é das coisas mais engraçadas que eu vi. E dirão algumas pessoas: ah, das coisas mais engraçadas que viste porque não te aconteceu a ti. Malta, se me tivesse acontecido a mim, continuava a ser das coisas mais engraçadas de sempre, só que nunca iria acontecer comigo, e já vão perceber porquê. O que aconteceu foi que, e se calhar vocês viram isto, acho que toda a gente viu, mas faltava-me falar disto aqui. No país de Gales, uma senhora de 71 anos, uma pacata avó, chamada Han Hughes, estava à porta de uma loja de conveniência. E atenção que isto está tudo registado em vídeo pelas câmaras de segurança da loja de conveniência. E a senhora, Anne Hughes, estava à porta da loja à espera que a loja abrisse, porque a senhora trabalha lá a fazer limpezas. Só que a loja ainda estava fechada e tinha aquela espécie de porta de correr de segurança elétrica fechada, não é? Aquela coisa que as lojas têm à frente. Aquela coisa. A dada altura, aquilo começa a abrir e a subir, não é? É elétrico. Qual é o problema? Parte do casaco da senhora está, não sei como, preso na porta de correr da loja. E tudo isto acontece a um ritmo calmo e ponderado, que torna tudo ainda mais hilariante. Mas basicamente, à medida que a porta de correr de segurança da loja abre, ou sobe, leva com ela por ali acima a senhora muito devagarinho. A senhora é arrastada.
Fica tipo pendurada, tipo saco. Não é?
É lentamente elevada a uma altura de mais de 2 metros. E depois eu acho que há pequenos detalhes enternecedores nisto. Primeiro, dá a sensação de que a senhora não entra em pânico. Pelo contrário, eu acho que ela é içada com uma certa dignidade.
Sim, sim.
Ela claramente não quer estar ali. Tudo o que ela consegue fazer, coitada, é agarrar o manípulo do carrinho de compras que tem com ela. E que eu creio que se a porta fosse maior e continuasse a subir,
o carrinho vinha atrás.
Iria içado também. Ela ficava a segurar aquilo no ar. Ao mesmo tempo, disse ela depois em entrevistas que deu, manteve sempre o sentido do humor. Aquilo deu-lhe, de facto, muita vontade de rir. Quais são as chances de uma coisa destas acontecer, de ficar preso rigorosamente a quantidade de tecido de casaco suficiente para içar a senhora no ar? Mas pronto, se virem o vídeo, é uma senhora magra, não muito alta, portanto as pessoas que possam dizer, achas graça porque não te aconteceu a ti, malta, olhem para o corpo da senhora e olhem para o meu. Eu não tenho dúvidas de que isto podia acontecer-me até à parte do tecido do casaco se prender na porta. Mas assim que a porta começasse a subir, eu digo-vos o que é que acontecia no meu caso. Ou o casaco se rasgava todo e eu mantinha os pés no chão, ou, se fosse um bom casaco de inverno, assim de tecido forte, a porta automática de segurança da loja ia começar a fazer e basicamente ia arrebentar.
Davas cabo do
ia
motor.
Ia avariar. Eu dava cabo do motor daquilo. Lamento dizê-lo, se eu soubesse que era içado de 2 metros e ficava bem preso, eu era o primeiro a ir. O que se vê a seguir no vídeo é a ação heroica do senhor, o empregado, que consegue desprender o tecido do casaco do senhor daquela porta e gentilmente pega-lhe ao colo e tira a senhora dali. A senhora saiu desta aventura ilesa, diz ela. O meu médico diz que eu tenho a tensão baixa, mas isto foi remédio santo. Naquela altura subiu.
Pois, mas bravo. subiu de facto.
Subiu de vários sentidos. Sim,
claro,
sim. Ela só teve um receio, que era que o casaco se desprendesse e ela caísse de cara
claro,
no chão.
Claro, tudo. Sim, sim.
Por isso, quando chegou o empregado para ajudar, ela pediu-lhe logo: é pá, segura-me na cabeça!
Vamos dizer que é tão devagarinho, não é?
É muito lento, é muito. É uma coisa em que dá para a pessoa pensar muito na vida enquanto aquilo está a acontecer, não é? Tipo, pensar o que é isto que me está a acontecer, porque é que está a acontecer.
A senhora até pode ser, isto pode ser, levem-me.
Eu já vi esse vídeo, acho que eu quando vi esse vídeo, a senhora às tantas tem um ar.
Como que pode ser.
Não, não,
eu acho que não, acho que o ar dela é. Porque eu estava a guardar. Não estava a contar com isso.
Ela diz que agora está a aprender a viver com a fama, porque isto tornou-se viral, não é?
Claro, claro.
E pronto, e ela está contente, apesar de tudo. Está viva. Bom, queria só terminar muito rapidamente saudando uma avó de 5 netos, Tracy Weber, que tirou a sua placa para levar a cabo um dos grandes triunfos da era moderna. Antes de mais, eu fiquei em choque quando, a seguir às palavras, avó de 5 netos com placa, vi a idade que esta senhora tem. A senhora tem 52 anos.
Oi?
Tem a minha idade. No entanto, 5 netos e uma placa. De todas estas coisas, só tenho 52 anos. Tracy Weber, ela participou num desafio promovido por um restaurante em Devon, na Inglaterra, em que uma pessoa tinha de conseguir devorar sozinha um bolo de chocolate de 3.000 calorias e que dá para 14 pessoas.
Bom.
Um bolo de chocolate com 2 quilos de peso e tinha de o conseguir fazer em 10 minutos. E diz quem viu que foi um cenário apocalíptico. Mas a senhora retirou os dentes postiços e mandou-se à fofa confecção com voracidade e gosto. Em 10 minutos tinha devorado o bolo todo a golpe de gengiva. Meu Deus, o que ela gengivou aquele bolo. Gengivou forte.
Vais partilhar o vídeo?
Ela conquistou, vou procurar, eu vi fotografias só. Ela conquistou aquele bolo. E o seu nome artístico por causa dessa conquista devia passar a ser Can, Gengivas Can.
Ah,
bravo.
Investi muito nesta piada, sim, mas agora sim. Que a disse em voz alta percebi que não é grande coisa.
Eu achei bem por acaso.
Falta saber o valor do prémio.
Então,
a senhora devorou este bolo para ganhar cerca de 25€. Obrigado e bom dia.
Hã?
25€, foi só 25€.
Dá para outro. Dá para outro bolo. Pois.
Falar em
só
bolos,
que aí já não lhe pagam.
Matei este fim de semana saudades, chamo-me de uma coisa mítica que é bolo mármore.
Vocês sabem? Tem que ser bem feito.
Pá, ai, é tão bom. É dos melhores.
Mesmo bom.
É ótimo.
É, pá, tão bom. Teria comido para aí 16. Mas infelizmente só havia um.